bem-vindos. Olha, no início dos anos 2000 desse século, o Brasil assistiu ao renascimento do stand-up comedy, a tal que livre, perfeitamente e mal traduzida, comédia em pé. Aquele espetáculo que é o humorista diante do microfone, da plateia e só. Não é novo, é um gênero clássico em todo o mundo. Aqui no Brasil, créditos para os grandes mestres. José Vasconcelos, Chico Anísio e, claro, Jô Soares. Neste século, toda uma nova geração de humor se formou ali, na batata da solidão do palco pelado. O palco pelado, não necessariamente o comediante. Nessa época, o nosso convidado era um garoto da periferia de Palmas, no Tocantins. E foi dentro de casa que ele descobriu que levava jeito para esse negócio de fazer rir. Ele aplacava as crises de ansiedade da mãe, que tinha síndrome de pânico, inventando altos números de humor. E ele estava confirmando, assim, sem saber, o que os neurocientistas já estudam e comprovam há tempos: o efeito curativo de uma boa gargalhada. Daí a virar profissional do humor foi um pulo, quer dizer, meia dúzia de dois ou três pulos. O primeiro de Palmas para São Paulo, onde ele provou o sabor do sucesso pela primeira vez, mas também os azedumes de quem vive de arte e para arte. Depois veio a TV, onde ele marcou presença com um tipo certeiro, aquele que ri de si mesmo, que faz de sua dor comédia. Por exemplo, especializou-se em piada sobre ser pobre. Tem conhecimento de causa. Hoje, ele é aluno da escolinha do professor Raimundo e está no elenco do Zorra. Ele acredita, ou melhor, ele sabe que o riso, mais do que qualquer droga, é o melhor atalho para se viver melhor, apesar de todos os pesares. Palmas para o menino de Palmas, Paulo Vieira!
Eu tô nervoso de estar aqui. Ah. Sempre começou a falar, achei que eu ia ser eliminado do BBB. Quase... Ele com 95%, quem sai é o Paulo.
Não, então eu vou falar.
Eu tô novo aqui na casa, então qualquer momento eu tô com medo ainda, tô em teste, né?
Aliás, trabalhar na Globo é bom, né?
Menino, pelo amor de Deus, que plano de saúde, gente, olha. E... um plano maravilhoso. Eu chego no Sul-Libanês agora, em hospital bom, não sei se pode falar marca, eu saio passando igual madame em shopping. Eu falo, faz um exame aqui, vê esse caroço se é normal, faz uma chapa, vou substituir esse joelho por um de titânio agora nas férias.
Você já ficou doente só pra ir no...
Não, eu não tô nem pegando hotel mais, eu sou interno. Eu chego na cidade e falo assim, qual que é o melhor hospital que tem aqui que eu vou ficar 3 dias? Você espirra, desce o helicóptero.
Tem de serviço de odontologia também, né?
O plano dentário da Globo é tão bom que você acorda cedo e vê uma moça escovar teu dente pra tu não dar cara. É um outro grau, que coisa boa. Tem lanche.
É outro patamar. Eu ia falar de pobreza, então, agora nem... Você já esqueceu esse negócio.
Não, né? Eu não sei nem o que é isso, mas...
Vem cá, você começou a trabalhar criança, eu soube. Disse que você trabalhava pro seu pai e ele pagava bem pra você. Fazia...
Não paga.
Não. Fazia o quê?
Meu pai não paga. Vocês já trabalharam com parente, com pai, essas coisas? Você nunca recebe. É uma escravidão eterna.
O que
você
fazia? De servidão.
Eu fritava salgado na fábrica do meu pai. Eu acordava 3h30 da manhã, 4h da manhã. É engraçado, né? Você vai mentir nesses números. Era 6. Aí cada entrevista que eu dou, eu diminuo meia hora pra ficar mais triste. Mentira, era 3h30 mesmo. 3h30, 4h da manhã, eu começava a fritar coxinha na fábrica do meu pai. Aí fritava até as 9h10, e depois pegava uma caixa de salgado e ia vender salgado e suco na rua.
Aí o que você vendesse era seu.
O que eu vendi, mas eu pagava meu pai também. Ele cobrava o salgado dele. Agora, meu trabalho de fritador profissional, que nunca aquela fábrica teve outro como eu, meu pai nunca pagou. E é engraçado porque isso nunca mudou lá em casa. Agora, meu pai ainda tem a fábrica. Então, às vezes, eu vou passar férias ou vou visitar minha família. No outro dia, 3h30, 4 da manhã, meu pai me acorda.
Vai fritar
de novo,
a coxinha?
E me coloca pra fritar salgado. E eu tenho que ficar falando, gente, eu já venci. Eu tô na Globo, sabe? Às vezes eu me sinto naquele filme, sabe? 12 anos de escravidão. Que o cara é livre onde ele mora, aí ele vai pra um lugar que ainda tem escravidão e ele fala, eu venci já! Manda uma carta pra Globo e pede pra me resgatar. E aí eu... Mas é legal essa coisa da minha família, porque eu sinto que é uma coisa que me coloca muito pés no chão. Tipo, acho que minha família, eu nunca vou entender, assim, que eu sou uma pessoa da televisão. Não faz muito... Não, isso lá em casa não entra em conta, sabe?
É bom pra humilhar o seu ego um pouquinho.
É isso.
E aí como é que você foi parar no teatro? Em Palmas, fritando coxinha. O teatro apareceu como?
Ah, porque é melhor que trabalhar, né? Aí, mentira. Cara, eu sempre quis fazer... Eu sempre fui muito certo do que eu queria na minha vida.
Do que queria ser ator?
Sempre. Artista. Ator, cantor. Eu sabia que eu queria fazer aquilo. Então, desde cedo, eu falei pra minha mãe, eu quero fazer isso.
Aí foi estudar?
Eu fui estudar, com 9 anos. Comecei no teatro com 9 anos.
Mas aí era teatro, você fazia peças sérias?
É, com 9 não dá muito. Eu fazia uma pedra, com muita seriedade, mas uma pedra.
É. Laboratório.
É. Eu tinha tanta raiva, tinha um menino branco que fazia árvore, aí eu não podia fazer a árvore, porque eu era preto, fazia a pedra, que é a cor de... Eu tinha tanta raiva. Aí fazia uma pedra, né? Às vezes um sapo, porque é gordinho, eu fazia lá.
Na Paixão de Cristo, você foi que fez que papel?
Pelo amor de Deus, Paixão de... Eu fiz Paixão de Cristo durante muito tempo na minha vida. E é assim, Paixão de Cristo em paróquia já é uma coisa meio cagada, né? Que é sempre um Jesus que não fala direitos plurais, né? É um Caifás que não sabe acusar. Eu lembro que tinha uma vez, o cara tinha que falar assim, para que mais testemunhas? Não ouviram as blasfêmias? E ele nunca conseguia falar. Ele falou, não, no dia eu vou conseguir. No dia ele falou assim, para que mais testemunhas? Não ouviram a conversa?
Mas também, pô, o cara tá pregado na cruz lá, tem que levar isso em consideração também.
Teve um dia maravilhoso que esqueceram de colocar direito a cruz de Cristo no chão. Então, deu no meio da crucificação, tá lá Jesus crucificado, né? Do lado dos dois ladrões, sempre tem um soldado embaixo, né? Pra dar um clima. Luz vermelha em Jesus, azul atrás, as velhas tudo chorando, né? O padre contente. Tocando aquela música. Que é clássica. De... Dá no meio da apresentação, a cruz faz assim.
E o cara pregado lá.
E Jesus lá, mortão. E ninguém fazia nada. A única pessoa que ainda tentou ajudar foi o bom ladrão, que mesmo morto ainda ficou assim. Saudade, Jesus tá caindo aí, saudade. Eu vou descer, Jesus tá caindo aí, caralho. Vou descer, desgraça, Jesus caindo aí. E a cruz tombando. Teve uma hora que ela deu uma envergada boa, que ela fez... E Jesus falou bem baixinho, mas o microfone tava ligado e falou, me ajuda.
Duvido que alguém tenha ajudado.
Cara, quando Jesus pede ajuda, é porque o negócio não tá bom. Teve uma hora que parecia que a cruz tava no clipe do Michael Jackson, sabe? De tão inclinada que ela tava. Aí Altamir que fazia Jesus, um abraço Altamir do Grupo Nascer. Altamir que fazia Jesus pensou, eu não vou quebrar o nariz por causa dessa peça. No fundo é uma peça. Eu acho que ele pensou assim, Altamir, você tá levando a sério demais essa brincadeira. E pela primeira vez na história do mundo, Jesus desceu da cruz, se soltou aqui de corda e pulou. No que ele pulou, a cruz acabou de cair. Bum! Um poeirão, acenderam as luzes, só Altamir de cuequinha. Não sabia se dava benção, se pedia desculpa. Um climão, aí o nosso amigo sonoplasta salvou, ele soltou, aleluia!
Crucificou e ressuscitou na mesma
na hora!
Olha só, se a gente tem esse cara brilhante hoje fazendo a gente rir, pensar e tudo mais, é porque um outro grande artista identificou esse talento lá atrás, ele tem... Mandou uma mensagem pra
não
você.
Não posso, eu não falei, eu jurei que eu não ia chorar.
Olha, olha.
Não quero ver, eu não vou ver.
Paulo Vieira.
Olha
você
ele.
Que me disse que nunca ia me trocar pelo Bial. Quer dizer, se eu acreditasse em você. Mas eu não guardo mágoa, não. Mas o que é teu tá escrito. Olha só, Bial, você tá entrevistando a pessoa certa. Ninguém tem melhor história do que Paulo. Paulo tem as melhores histórias do mundo, porque ele é uma das melhores pessoas do mundo. Você sabe quem é o Paulo Vieira? Por exemplo, saber que ele tinha uma cabra de estimação. Saber que a tia dele tinha um macaco que se voltou contra a família. Que Paulo Vieira já foi Papai Noel de festa de fim de ano de firma. Tem coisa mais maravilhosa que isso? E eu tenho orgulho de ter participado de perto de algumas dessas histórias e ter acompanhado. Se o Paulo é essa pessoa maravilhosa e você tá ficando fã dele, Bial, é que tu não conheceu Conceição. Conceição é que é a mulher. A mãe de Paulo Vieira é que fez esse homem chegar aqui até hoje. Mas não é pelos ensinamentos, né? É pelos presta atenção que ele tomou da vida. Pede pra ele falar pra você o que que ela ensinou pra ele. Paulo, te amo. Beijo.
Te amo, te amo. Grande, Fábio. Olha. Então vamos lá.
Gente,
Conceição,
eu amo tanto esse cara, eu te amo, não vou falar que eu choro.
Ah, mas ele é maravilhoso mesmo e foi um encontro cósmico
muito
de vocês.
Muito outro,
né?
Eu vim pro seu programa primeiro que ele. Tá aqui por minha causa, rapaz.
Vem cá, mas... o que que Conceição tem? Vai começar por onde pra falar
cara,
de sua mãe?
Eu nasci numa família tipicamente pobre, assim, né? Que não é diferente da família de ninguém daqui, assim, tirando a sua. É, mas não...
Tirando a minha?
É, não, tu é rico, né, o Biel? Tu tem a cara de comer granola no tempo certo.
Ei, rapaz, eu nasci na manjedoura e comi alfafa.
E aí, é uma família tipicamente pobre. Uma família que o pai faz conta e suja o nome de todo mundo na casa. Sabe que primeiro suja o nome dele, depois faz conta no nome da mãe, suja o nome da mãe. Aí depois tirou um negócio no meu nome, sujou meu nome. Aí meu irmão, quando fez 18 anos, meu pai foi dar os parabéns. Aí minha irmã falou, sai daqui, o senhor não vai sujar meu nome. Porque eu quero tirar uma moto pra meu dia, porque o pobre é isso, ele tira, ele não compra nada, ele tira. Não é que é dele, tá com ele, ele tem a custódia daquela coisa. Se é dele, vamos ver depois de 28 prestação. Então, essa família é clássica, e minha mãe é a clássica mãe pobre, que bate nos filhos. Eu apanhei minha mãe. Hoje em dia não pode mais,
você
né?
Apanhava quando? Quando você fazia o quê?
Igual o resultado da telecena, de hora em hora. Era um negócio... Era assim, um negócio... Mas eu merecia também. Eu tinha um negócio que eu era meio... Vou dar um exemplo. Eu apanhava da minha mãe porque eu era muito atentado. Aí...
Era?
Eu era, é.
Era.
Aí teve um dia que lançamento do Conselho Tutelar foi alguém na minha escola, né? Que chega alguém pra dar um recadinho, fala, pessoal, pode dar um recadinho? Professora, aí falou, vocês conhecem alguma criança que apanha? Aí eu pensei, fiquei quieto, eu pensei, vai eu... Mas também não falei, não vou falar nada. Minha mãe, às vezes, ela arma umas armadilhas pra mim também, pra me pegar. Que ela não gostava, comentava da vida lá de casa pros outros, falei, vou ficar quieto. Aí vocês conhecem alguma criança que é obrigada a trabalhar em casa, lavar vasilha, varrer o terreiro, dar banho no cachorro, dobrar as roupas no varal? Eu falei, gente, parece que tá falando comigo. Você se sente tocado? Aí eu falei, gente, aí eu pensei, acho que é comigo. Aí entrou um cara. Pois agora vocês têm quem defenda vocês. Entrou um ator vestido de super-herói. Eu, o super estatuto da criança e do adolescente. Lançamento do Conselho Tutelar. Aí... Se vocês conhecerem alguma criança que apanha, liga nesse número. Deram lá o número que esse adulto vai ser preso porque é proibido. Eu falei, gente, eu tô feito. Anotei o número e fui pra casa pulando. Falei, minha mãe vai ser presa e eu não vou apanhar nunca mais. Fui, anotei o número e cheguei em casa. Minha mãe tava lavando vasilha, né? Falou, vai tirar esse uniforme que amanhã você vai pra escola nele. Aí eu falei, eu tiro se eu quiser. Sabe quando a coisa é tão absurda que passa... Ela só fez assim. Não.
Ouviu errado.
Ele não é doido. Ele tem amor aos dentes dele, nunca. Ele não... Às vezes é o diabo que sopra no ouvido da gente. Pra gente bater no menino à toa. Aí ela foi me servir um lanche. Falou, cuidado com essa toalha que eu acabei de trocar. Você parece ter a mão de bosta. Segura esse copo. Eu peguei o copo de suco e fiz assim, ó. Tum. Virei. Inundou. Minha mãe falou assim, você tá doido? Eu falei, acabou a palhaçada nessa casa. Só nunca mais vai triscar um dedo em mim. Porque agora eu tenho quem me defenda. Eu tinha 6 anos. Eu tenho quem me defenda. O estatuto da criança e do adolescente. A senhora, vou denunciar a senhora vai ser presa. Aí minha mãe falou, você vai o quê? Bial, ali minha certeza foi tudo embora. Ali... Porque a mãe da gente, quando ela cerra os dentes, ninguém tem certeza de nada. Ela falou, você vai o quê? Aí eu falei, eu não vou mais não, mãezinha. Porque eu queria, mas é porque colocaram coisa na minha cabeça. E... É que eu não quero mais não, mamãe, que eles falaram na escola que as crianças não podem apanhar. Não, não sou todo mundo, né, mãe? E aí... Minha mãe falou, vai denunciar porque eu vou te dar motivo. E aí eu apanhei, como se não houvesse amanhã. Não só apanhei, como eu apanhei, minha mãe fez eu ligar pro Conselho Tutelar denunciando ela. Então eu apanhei da minha casa até o orelhão mais próximo. Foram 3 quadras debaixo do chicote. Só eu e Jesus andamos tanto tempo debaixo da chicotada. E aí, chegando lá, ela fala, pá, que eu tô te batendo, moça, minha mãe tá me batendo. Fala que é muito, moça, pra dar meu nome, quando vocês ouviram assim, eu vou... Aí, no final, ela pegou o telefone e falou, vem, cambada de vagabundo. Vem, que eu tô esperando vocês. E aí, já tá com 20 anos, que eu espero essa visita.
Olha só, essa amizade com o Porchat que acabou levando o Paulo para a televisão e todo mundo acha que o Paulo estreou com o Porchat na Record, mas não. A estreia foi aqui na Globo, aqui na Globo. Olha só, está registrado.
A partir desse momento, de olho no telão, porque o mais votado e que leva um carro zero quilômetro no Quem Chega Lá, edição número 5, é... Paulo Vieira, 46% dos votos. No clima de solidariedade e de respeito. E você deu o carro pra tua mãe, tá, PT? Obrigado, Paulão. Obrigado, garoto. Paulo Vieira, o vencedor do Quem Chega Lá, número 5.
Pô, isso aí não faz tanto tempo, faz 4 anos. Você achou que tinha chegado lá?
Eu achei, menino. Você vê como a vida ela engana a gente. Eu, pra mim, ali, eu tava no Olimpo mesmo. Ali, aquela chave, pra mim, aquela ali era a chave da vitória, não era nem do carro. Eu falei, vou abrir essa chave, mas não cheguei lá, não. Não, claro, foi incrível, Faustão. Foi
claro,
uma época...
foi muito legal.
Você sabe que é uma coisa muito doida, assim. Eu sou muito fã do Faustão, e quando eu trabalhei lá, eu fiquei mais fã ainda. Que essa coisa, tem essa lenda de que o Faustão interrompe, né? Que o Faustão... Que, cara, ele é um... Ele de verdade, assim, ele me ensinou o que é comunicação. Essa coisa dele de interromper pra que todo o público entenda, sabe? Você tá no meio da piada e fala, é como uma bailarina russa, o Faustão. Peraí, bicho. 7h37, o grande Paulo vai explicar o que é uma bailarina russa. Aí você, comediante, fala assim, mas não tinha nem pensar, era só uma palavra. Mas o Faustão é tão gênio que ele entende que metade do país não tem a referência de bailarina russa.
Ou a outra metade não estava ouvindo naquela hora, porque foi até o banheiro, porque tocou o telefone. Então você tem que repetir, bailarina russa. A bailarina russa faz o quê? Faz o quê? Ela dança. E se ela é russa, ela deve ter nascido na Rússia.
É muito.
Vai redundando.
Ele mastiga. É isso que é um comunicador de massa.
É um gênio. Agora você tá com tudo. Voltou para a Globo com tudo. Zorra, escolinha do professor Raimundo. Mas vem cá, você no stand-up é autor, você tem o seu texto. No Zorra e na Escolinha você é ator.
É.
Você fica mais à vontade como? É completamente diferente uma coisa da outra ou é, na hora de atuar é sempre a mesma coisa?
Não, é diferente. Tem uma coisa legal que no Zorra, parece um monte.
Tem água aí, se você quiser.
Menina, eu já bebi tanta água que já repuseram 3 vezes já. Eu já
vai dar vontade de fazer xixi.
Não, uma secura na boca, você não tem noção.
Deve ser alguma coisa
aí,
que você...
Não fiz nada disso. Minha mãe é contra. Pelo amor... Não fala isso que eu perco meu público da Record todinho. Pelo amor de Deus. Olha, eu tô na coisa... Toda hora que eu posso jogar um Deus no meio, eu jogo. Que é pra não perder meu público da Record. Que ele saiba que eu continuo ainda de Deus, sabe? Que eu tô indo pra Noronha, mas eu confesso depois. Sabe assim que eu...
Então, já que você tá fazendo essa média, vamos mostrar aquele quadro do Zorra. Olha lá, olha só que...
Todo olho há de ver, irmãos. Todo ouvido há de escutar. Joelhos se dobrarão. Por quê? Porque Jesus está voltando, aleluia! Jesus está voltando, gente! Ele está voltando.
Time perfeito. Você está coberto de razão, meu filho, tanto que eu estou aqui.
É, quem é? Você não.
Eu sou Jesus.
Carnaval já passou, fantasia... Aqui é animado, faz bloquinho, mas é blasfêmia. Vai embora que isso é pecado. Você
não,
fazer.
Pastor, isso não é fantasia,
é pecado,
não.
É fantasia.
Eu sou Jesus.
Não é não.
Olha, vinho.
Oh. É vinho. É mágico, palmas pro mágico.
Não.
Obrigado pela vida mágica. Prazer tá lá, Cláudio, que eu tô aqui no culto.
Pastor, eu sou Jesus.
Não.
Por que eu não sou Jesus?
Jesus, ele era...
Jesus era Galileu.
Ele era... Não. Outra, ele era outra coisa também. É, deixa eu falar, só pra resumir, você não é Jesus.
Eu sou Jesus. Meu filho, levanta e anda. Levanta e anda. Viu? Aí, acredita agora, pastor?
Tá andando. É um feiticeiro, igreja!
Peraí.
É um feiticeiro, igreja! É da macumba!
Cara, é muito luxuoso o elenco do Zorra, assim. Eu sou muito feliz lá, olhando essa cena com o Helder.
É um timaço, né? Vem cá, vamos ver agora você na interpretação de outra entidade religiosa, agora do candomblé.
Mentira que você lembrou do meu dia! Não precisava. Omulu, ele sabe meu nome! Que amor! Pipoca, eu adoro pipoca! É meu prato favorito, pipoca com lasca de coco.
É uma oferenda pra você.
Eu tô vindo, meu amor. Que coisa linda. Cumbuca de barro, eu tava precisando tanto. Que maravilha. Agora, o charuto eu não vou nem pegar. É porque eu parei... Eu podia até mentir, falar, ai, quero, jogo no mato. Não vou fazer isso. É que eu parei de fumar. Pode retirar. Não é nem questão de saúde, é segurança.
Aqui, ó.
Porque com essas palhas secas aqui, a manutenção é complicada.
Porta dos fundos!
Porta dos fundos.
Você pediu licença aos orixás pra fazer essa brincadeira?
Falei com os meus amigos todos da Umbanda, do Candomblé. Falei, gente, vou fazer. E aí mandei o texto. E é muito legal, esse vídeo tá em páginas de muitos terreiros no Brasil inteiro. Eles amaram o vídeo.
Ah, que legal.
É muito legal. Gente que tem humor é outra coisa, né?
Você é uma pessoa sempre calma, assim?
Você me acha calmo?
Eu achei que você acalmou.
Eu tô meio dopado, né? Eu tô...
Mas... Você chegou assim nervoso, mas agora...
Mas
você...
intimidade, né? Daqui a pouco
daqui você a pouco não a gente sabe. Tá se beijando.
E é uma coisa até o final desse programa. Ei, você não me olha assim. Para.
Ou brigando. Se bem que eu sei que quando ele quer brigar, sabe pra onde ele vai? Rede social.
É ou não é? Não, eu brigo muito em rede social.
Não, você gosta de brigar
não
em
é
rede
que eu
social.
Gosto, eu brigo muito em rede social. Não faz nem bem, mas eu brigo.
Fala em rede social, peraí. Qual foi a última biografia que você leu?
Eu não lembro o autor. Mas eu leio muita
tanto
biografia.
Tempo assim?
Eu não sei, tem que perguntar pra minha conge.
Ela tá... É o seguinte, a Annelise Franco, a nossa doce chefe de produção, me mostrou uns tweets do Paulo nos últimos dias. Então, por isso que eu estou fazendo essa brincadeira do livro. Porque, olha...
Ah, mentira!
Olha lá, ele já falou, tô lendo vários resumos do livro.
É porque eu tuitei falando que eu queria tanto usar um óculos de grau pra vir aqui no seu programa, porque acho que combina, né? Intelectual, né? A gente de óculos, rindo pra trás, falando formidável, né? Entretanto.
Formidável.
Do nada a gente joga um entretanto, né?
Todavia...
Olha, por que não?
Não, e como você diz ali... Preponderantemente.
Preponderantemente, a pessoa tem que ter muito estudo pra jogar assim. Com confiança.
Ali, na hora certa, conjugando certo.
Não, olha assim.
E esse aí. Tô bem olhando meu guarda-roupa e pensando, não tenho roupa, mas você
não
tá tenho
roupa.
Você tá
mas
muito
isso aqui
bem
é
vestido.
Tudo emprestado. Se aqui na foto eu vou marcar tanta loja.
Peraí, tem mais um tweet aqui. Esse é legal, ó, ele diz, eu prometi que não vou me emocionar, mas com certeza vou, porque eu vou dar entrevista com a Ariana Nucci. Cara, a gente foi despejado junto e agora vamos juntos no Bial, tendo acabado de ganhar o Risadaria. Coraçãozinho vermelho.
Coração vermelho e é daquele das cartas, que é mais forte ainda.
Todos os corações do mundo para Ariana Nucci! Eles se conhecem, assim, intimamente. Isso é caso antigo.
Muito. Vocês
já moraram juntos?
Já.
Meio que moramos ainda, né, de certa
ainda
maneira.
Ainda moram juntos?
É que a gente mora tudo no mesmo prédio. Então, eu, o Paulo, a Anne, a Cris, todo mundo mora no mesmo prédio. E a gente vive junto. A lavanderia é na casa do Paulo.
A sala de jantar é na casa da Ariana.
Na minha casa.
Aí, fogão na casa da Anne. A gente morava junto. E aí, elas começaram com um negócio, falaram, a gente quer independência, não sei o quê.
É que a gente precisava transar.
E aí, cada uma foi morar... A gente mora no Copan. E aí cada uma foi morar num apartamento, mas a gente dividiu a casa. Então a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto.
Cara, então, tem muito coisa. Casamento que iria muito melhor se fosse num esquema assim, hein?
Eu acho.
Elas transando com outros, né?
Casamento aberto, né? Aí já não sei. É. Ariana, você ganhou o prêmio Risadaria, foi isso?
Foi, o Revelação.
Este ano ou o ano passado?
Esse ano, mas esse Revelação ano? De 2018.
Olha, que legal.
É, tô até emocionada, né?
Isso representa um super upgrade na carreira, assim?
Representa, nossa, isso daí é a formatura, sabe, da gente. A gente passou um tempo fazendo uma faculdade e agora a gente se formou. O Paulo ganhou esse prêmio também há 3 anos.
Há
3 anos o Paulo ganhou esse prêmio e foi
super
emocionante.
Mas na época o prêmio era muito importantezão, sabe? Deu uma caída boa esse
ano. Ele ganhou também o prêmio esse ano.
Eu ganhei esse ano melhor stand-up.
Ah, que legal. Você se diria uma autodidata no humor ou você aprendeu alguma coisa com esse rapaz aqui?
Nossa, a gente aprendeu muita coisa junto, Bial, porque a gente viveu muita coisa ruim. A gente viveu muita coisa ruim e muita coisa engraçada também, porque a gente sempre esteve junto. Então, o Paulo vindo pra cá, a gente vivia muita coisa ali, a gente vivia muita falta de coisa.
E a matéria-prima do humor é a falta.
É a falta, e eu nunca tinha passado por essas coisas. E o Paulo foi me ensinando a pisar nesse terreno do pobre, que eu nunca tinha conhecimento disso. Foi difícil pra mim, o pessoal tá rindo, mas...
E quando vem o despejo, e a Ariana, Patricinha...
Vocês foram despejados?
Fomos despejados, porque também eu não quis baixar a cabeça. Eu falei, tô despejada, vamos morar nos Jardins.
Quando eu assinei com a Globo, a gente falou, vamos morar bem. Aí mudamos pra um lugar maravilhoso.
Por conta desse salário do
Paulo. Foi. Porque a Ariana tava conciliando as duas coisas. E aí eu falei, não, relaxa. Pode sair da agência lá tranquilo, se dedica à comédia. Porque agora eu vou na Globo, menina, você não sabe. É lá, fica. Ensaiei tanto. A terceira de hoje é um novo dia de um novo tempo. Tava ensaiado. Aí... falei, fica na boa. Aí, quando a Globo falou, um beijo, vai com Deus. Aí, eu falei, menina, você não sabe, a gente tá sem emprego, estamos derrotados.
E o Paulo
aí,
só me contou isso, não contou a família dele nem nada.
Não contei pra minha família.
Procurando um jeito de se sustentar, hein?
Contei pra Ariana. E a gente tentou sair desse apartamento, não conseguíamos. E aí, atrasou 3 aluguéis, que a gente não conseguiu. Veio a cartinha de despejo, fomos despejados, colocamos as nossas coisas num container... Aí a gente ficou andando por São Paulo, sem saber pra onde ir,
assim. Com a cachorra no colo.
Maria Rejane no colo, a gente andando por São Paulo. E eu falei, vamos pra um hotel hoje, alguma coisa, vamos. Aí a gente foi pra um hotel daqueles bem sujos do centro de São Paulo, bem sujos. Aí eu cheguei lá e falei, entrei primeiro, falei, você aceita cachorro? Não. Aí no segundo, você aceita cachorro? Não. Aí, sei lá, no terceiro, eu falei, Ariana? Aí eu falei, você aceita cachorro? Não. Aí vem a Ariana com Maria Rejane enrolada, balançando assim, ó, fingindo que é o bebê. Então nós dormimos, eu e a Ariana cachorra no hotel, ela fingindo que era um bebê.
E ela não latiu, não?
Não, ela coloquei o pano aqui, eu falei, ela tá mamando. E passei rápido pro quarto.
E ela tem trauma, cachorro, ela é resgatada. Ela sofreu muito, então ela prefere não falar.
Agora Maria Rejane agora tá vivendo...
Não, e nesse dia agora... eu falei, Ariana, nós ainda vamos rir muito disso, nós vamos contar isso ainda no talk show, rindo pra trás, você vê, menina.
Foi.
Cara, se nossa vida for uma novela, acaba agora, sobe o letreiro com o fim.
Ariana, você também é de Alagoas, veio pra São Paulo. Esse negócio de ser forasteiro, os dois terem vindo de fora, aproximou vocês, ajudou vocês a se...
Acho que aproximou um pouco, porque a gente viveu experiências... meio que parecidas, porque...
São experiências.
Ah, porque eu tô aqui, né? Eu tô usando aqui. Nossa,
agora. Você tá flertando com o Bial, é isso?
Não, ela tá falando de experiências preponderantes.
Com certeza. Você é formidável, isso, Bial.
Formidáveis, isso.
Outro sim.
Você veio pra São Paulo pra ser... Publicitária.
Publicitária.
Quando é que você chutou o pau da barraca e vou fazer comédia?
Nossa, quando eu fiquei doente de tanto trabalhar. na publicidade. Eu falei, não, agora deu. E aí eu tinha feito um curso de stand-up. E aí comecei a fazer e achei que fosse rápido a mudança. Porque eu já era estabilizada na profissão. Eu já tinha 33 anos quando eu comecei. Quando eu comecei a fazer stand-up, então eu saí da publicidade aos 33 anos e comecei do zero uma outra vida.
Coragem.
É, aí achei, vai continuar a mesma coisa. Aí eu escolhi ser pobre mesmo nessa vida, sendo humorista, porque...
Ah, então foi assim que você encontrou o Paulo.
É,
foi
quando
assim.
Ela desceu bem...
Foi.
Quando ela falou assim, acho que eu tô no fundo do poço.
Tava você tava lá.
Não, eu tava no fundo do poço completamente estruturado já. Já com uma vida, sofá e tudo, falando, é. Não, não, super ter uma vida aqui, vem ser feliz.
Olha, eu vou te dizer, às vezes pro pobre se firmar no stand-up é mais fácil do que mulher. Mulher é... Agora a mulher criou um stand-up, não tem? Agora, como é que chama?
Agora a gente tem... A gente formou grupos de stand-up de mulher. Eu tenho o Clube de Mulheres, que sou eu, a Anne Freitas e a Cris Paiva. A gente faz show juntas. É, a gente também criou a Carol Zócoli, que é uma humorista também, foi a minha professora de stand-up. Ela criou um festival hoje só de humor de stand-up com mulheres, que é o Mamacitas, que acontece todo novembro. É, e aí a cena tá aumentando muito atualmente, tá aumentando bem.
Eu achava que toda mulher que pintava unha de vermelho era puta. Aí pra acabar com esse preconceito ridículo, porque é ridículo, né não? É pra acabar com esse preconceito, eu peguei e pintei minha unha de vermelho, só pra ver qual que era. Aí na hora que eu pintei, deu uma vontade de dar. E cobrar por isso. Mas eu sou quenga não, sou quenga não. Eu sou publicitária, mas já tem um tempo que eu pedi demissão, porque eu acho que combina mais com o nordestino tá desempregada que São Paulo.
Agora, vocês dois têm uma coisa no humor, que é o autodeboche, que é rir de si mesmo, né? É, e que, de certa maneira, é a chave do humor. A graça mesmo nasce da dor genuína, né?
É.
O humor.
Eu tenho uma filosofia de vida, assim, que eu acho que quanto mais doído essa coisa da mulher tá vindo mais pro stand-up, dos negros virem mais pro stand-up, né? Os gays. Eu acho que o stand-up, ele é teatro do oprimido em essência, assim, sabe? Eu acho que é a pessoa com o microfone na mão, sabe? Com poder de fala, com poder de falar da sua vida, da sua realidade. A Anne Freitas, que faz o nosso show, ela é de periferia. A Anne, tem dia que a plateia fica, assim, chocada. Ela fala de tiroteio, ela fala, sabe assim... Então, você
também, no seu texto, é tudo a sua vida? É humor,
cara,
autobiográfico, direto?
É totalmente a minha vida e eu tenho uma teoria que é, quanto mais dói, quanto mais doeu pra passar, mais engraçada vai ser a comédia daquilo. Eu acho que... E aí a comédia, pra mim, por exemplo, é uma maneira de não enlouquecer, entendeu? É uma maneira de, tipo, cara, eu tenho tanto problema, eu tenho minha vida, eu tenho... Então, a comédia é uma maneira de eu organizar a minha bagunça toda mental, sabe? E não é que minhas feridas estão curadas. Pobreza, sabe? Não é que minhas feridas estão curadas. O palco me ajuda a curar. Porque eu acho que é quando você não tem mais o que chorar, sabe? Eu acho que o bebê, aquela coisa, que o bebê nasce chorando, mas ele aprende a rir um tempo depois. Eu acho que tudo na vida é assim. Você chora. Acontece uma coisa com você, você chora. É a primeira coisa. É lamentar, é chorar e aprender a rir depois. Então, a comédia, ela não deixa de ser dor. Ela é como se fosse, sabe, o choro destilado. Quando não tem mais o que chorar, você começa a rir.
A comédia é a tragédia mais tempo.
A comédia é destilada. É.
Aquele velho chavão, né? Rir é o melhor remédio. Já que a gente está em chavão, na chave do chavão, quem canta os males espanta, esse cara canta também. Você sempre foi músico ou é novidade isso?
Cara, não, eu sempre compus, é a coisa que eu mais gosto de fazer.
Você toca violão?
Desde criança. Toco violão malemá, assim, não gosto tanto das coisas que eu componho no violão, eu componho mais de ouvido, faço letra e música.
Mas já vem com a melodia?
Tudo.
Ariana, você canta também?
Nossa, não.
Uma das piores cantoras.
Sou das piores cantoras. Inclusive, eu canto as músicas do Paulo errando tudo.
Eu peço, inclusive, pra ela não cantar, se ela puder.
Se puder nos poupar disso.
Ela é muito, muito triste mesmo.
Mas eu posso cantar, tô brincando.
Não, melhor não. Te agradeço até.
Vem cá, você gravou um disco infantil?
Gravei.
Mas é de humor para as crianças, é o quê?
Foi um disco que eu fiz para dar de presente para um amigo. Ele ia ser pai, e aí eu não tinha muito o que dar, tava meio sem grana. Aí eu fui e compus
4 músicas e gravei.
Apresentasse. Que legal. Tem nada a ver com o negócio do jalapão que você faz. O jalapão
nada a ver.
Mas o jalapão tem a ver com criança também.
Tem a ver com criança.
O que, que é?
Eu queria muito investir em educação, fazer alguma coisa pela educação do meu estado. E o jalapão, apesar de ser lindo e turístico, é a região mais pobre do estado, a maior índice de analfabetismo do estado. Então, assim, é onde a educação mais precisa de ajuda. Então, eu fiz um projeto lá que se chama Viva Jalapão, que é uma maneira das pessoas irem visitar e reverterem parte desse dinheiro para a educação. Então, a gente tenta equipar melhor as escolas, vão, inclusive, começar agora esse mês, e estamos com um terreno lá para construir uma escola, para dar aula de inglês, profissionalizantes, enfim.
Muito
bom. Uma comunidade quilombola.
Muito bacana. Então, agora você vai cantar pra gente Mãe Sampa.
Mãe Sampa.
O que é? Só dá um... Conta a história dessa música.
Essa música, quando eu mudei pra São Paulo, minha mãe viu... Tava passando um profissão repórter sobre a Rua Augusta. E aí minha mãe mandou... Falou, meu filho, essa Rua Augusta não é onde você faz show? Falei, mãe. Tá passando aqui na televisão. Meu filho, que povo estranho, esquisito. Um povo tatuado, sabe? Não, meu filho, vem-se embora. Aqui que é sua casa. Aqui que você pode andar do jeito que você quiser. Porque eu atormentava ela. Falava, mãe, só precisa tirar um tênis pra mim que eu vou fazer show. Essas coisas, né? Aqui que você pode andar do jeito que você quiser. Tem muita gente estranha e esquisita aí. Aí essa música é a resposta pra ela. Que eu falo, tem muita gente estranha e esquisita. Eu gosto de andar com elas. Que é Mãe Sampa.
Obrigadíssimo, Paulo. Deixa eu te dar um beijo. Adorei. Olha, o Porchat
tem toda a razão. Virei fã.
Muito obrigado. Obrigado muito mesmo.
Eu que agradeço.
Olha, seus caminhos sejam tudo de luz.
Pra você.
Que Deus te pague tudo em anjo aparador de celular pra não trincar na sua tela.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.